Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Sórdida! O estrondo que se ouviu, forra causado por um tiro que partiu dentre as árvores. O velho Amoré vacilou, seu braço que vibrava o tacape com uma força hercúlea, caiu inerte, o corpo abateu-se como o ipê da floresta cortado pelo raio. A morte tinha sido quase instantânea. Apenas um estertor de agonia ressoou no seu peito largo e ainda pouco vigoroso. Caíra já cadáver. Enquanto os selvagens permaneciam estáticos diante do que se passava, Álvaro com a espada na mão e a clavina ainda fumegante precipitava-se no meio do campo. De dois talhos rápidos cortou os laços de Pere, e com as evoluções de sua espada conteve os selvagens, que voltando a si caíam sobre ele bramindo de furor. Imediatamente ouviu-se uma descarga de arcabuzes. Dez homens destemidos, tendo à sua frente a Erit Gomes, saltarão por sua vez com a arma em punho, e começaram a talhar de alto a baixo a grandes golpes de espada. Não pareciam homens, e sim dez demônios. Dez machinas de guerra vomitando a morte de todos os lados, enquanto a sua mão direita imprima a lâmina da espada mil voltas, que eram outros tantos golpes terríveis, a esquerda jogava a adaga com destreza e segurança de Miravel. O escudeiro e seus homens tinham feito um semicírculo em roda de Álvaro e de Pere, e apresentavam uma barreira de ferro e fogo às ondas de inimigos que bramiam, recuavam e lançavam-se de novo, quebrando-se encontro a esse dique. No curto instante que mediou entre a morte do cacique e o ataque dos aventureiros, Pere de braços cruzados olhava impassivelho para tudo o que se passava em torno dele. Compreendia então o gesto que sua senhora há pouco lhe fizera do alto da esplanada, e o raio de esperança e de alegria que ele julgara ver brilhar no seu semblante. Com efeito, no primeiro momento de aflição, Cecília se lançara para ver o índio, chama-lo ainda, e suplicar a ele mesmo que não expusesse a sua vida inutilmente. Não tendo mais visto Pere, a menina sentiu um desespero cruel, voltou-se para seu pai, e com as faces orvalhadas de lágrimas, com o seio anhelante, com a voz cheia de angústia, pediu-lhe que salvasse Pere. Dom Antônio de Maris, antes que sua filha lhe fizesse esse pedido, já tinha se lembrado de chamar os seus companheiros fez, e seguido por eles correr contra o inimigo, e livrar o índio da morte certa e inevitável que procurava. Mas Fidalgo era um homem de uma lealdade, de uma generosidade a toda à prova, sabia que aquela empresa era de um risco imenso, e não queria obrigar os seus companheiros a partilhar um sacrifício que ele só faria de bom grado à amizade que votava a Pere. Os aventureiros que se haviam dedicado com tanta constância à salvação de sua família não tinham as mesmas razões para se arriscarem por causa de um homem que não pertencia à sua religião e que não tinha com eles o menor laço de comunidade. Dom Antônio de Maris, perplexo e resoluto de uma amizade e o seu escrúpulo generoso, não soube o que responder à sua filha. Procurou consolá-la, aflito por não poder satisfazer imediatamente a sua vontade. Álvaro, que contemplava esta cena pungente a alguma distância, no meio dos aventureiros fiéis e dedicados que tive suas ordens, tomou repentinamente uma resolução. A seu coração partia-se vendo Cecília sofrer. E embora amasse Isabel, a sua alma nobre sentia ainda pela mulher a quem votara os seus primeiros sonhos. Uma afeição pura, restosa, uma espécie de culto. Era uma coisa singular na vida dessa menina, todas as paixões, todos os sentimentos que a envolviam sofriam a influência de sua inocência, iam a pouco e pouco depurando-se e tomando um quer que seja de ideal, um cunho de adoração. O mesmo amor ardente e sensual de Loredano, quando se tinha visto em face dela, adormecida na sua casta isenção, emudecera e hesitara um momento se devia manchar a santidade do seu pudor. Álvaro trocou com os aventureiros algumas palavras, e dirijo-se para o grupo que formavam Dom Antônio de Maris e sua filha. E consolai-vos, Dona Cecília, disse o moço, e esperai. A menina fitou nele os seus olhos azuis cheios de reconhecimento, aquela palavra era ao mesmo a esperança. Que contais fazer? Perguntou Antônio ao cavalheiro. Atirar Pere das mãos do inimigo. Exclamou Cecília. Sim, Dona Cecília, disse o moço. Aqueles homens dedicados vendo a vossa aflição sentirão-se comovidos e desejam poupar-vos uma justa mágoa. Álvaro atribui a generosa iniciativa aos seus companheiros, quando eles não tentam senão aceita-la fé com entusiasmo. Quanto a Dom Antônio de Maris, sentiram uma íntima satisfação ouvindo as palavras do moço. Seus escrúpulos cessavam desde que seus homens espontaneamente se ofereciam para realizar aquela difícil empresa. Acedereis-me uma parte dos nossos homens? 4 ou 5 me bastão, continuou o moço dirigindo-se ao fidalgo. Ficareis com o resto para defender-vos no caso de algum ataque imprevisto. Não, respondeu Dom Antônio, levai-os todos, que desprestam essa tão nobre ação, que não me animava a exigir de sua coragem. Para defender a minha filha, basto eu, apesar de velho. O desculpai-me, senhor Dom Antônio, replicou Alvaro, mas é uma imprudência que me oponho. Pensai que a dous passos de vós e meus demens perdidos, que nada respeitam e que espiam o momento de fazer-vos mal. Por saber se preso estima esse tesouro, ouro cu de aguar me foi confiada por Deus. Julgais que raja neste mundo alguma coisa que me faça expulou um novo perigo? Acreditai-me, Dom Antônio de Maris só defenderá sua família, enquanto vós salvareis um bom e nobre amigo. Não confiais demasiado em vossas forças. Eu confio em Deus e no poder que ele colocou em minha mão. Poder terrível, quando chegar o momento fulminará todos os nossos inimigos com a rapidez do raio. A voz do velho fidalgo Prondonians destas palavras tinha-se revestido de uma solenidade imponente. O seu rosto iluminou-se com uma expressão de heroísmo e de majestade que realçou a beleza severa do seu busto venerável. Alvaro olhou com uma admiração reção respeitosa o velho cavaleiro enquanto Cecília, pálida e palpitante das emoções que sentira, esperava com ansiedade a decisão que iam tomar. O moço não insistiu, sujeitou-se à vontade de Dom Antônio de Maris. Obedeço-vos, iremos todos e voltarei aos mais proímpetos. O fidalgo apertou-lhe a mão. Salvai-o. Sim, exclamou Cecília, salvai Joravaro. Juro-vos, dona Cecília, que só a vontade do céu fará que eu não cumpra a vossa ordem. A menina não achou uma palavra para agradecer essa generosa promessa. Toda sua alma partiu-se num sorriso divino. Alvaro inclinou-se diante dela. Foi juntar-se aos aventureiros e deu-lhes ordem de se prepararem para partir. Quando o moço entrou na sala então deserta para tomar as suas armas, Isabel, que já sabia do seu projeto, correu a ele pálida e assustada. Uides bate-vos, disse ela com a voz trêmula. Em que isto vos admira? Não nos batemos todos os dias com o inimigo. Defendidos pela posição, mas agora é diferente. Ou não vos assusteis. Isabel, daqui a uma hora estarei de volta. O moço passou a clavina a Carol e quis sair. Isabel tomou-lhe as mãos com um movimento arrebatado. Os seus olhos cintilavam com um fogo estranho, suas faces estavam incendiadas de vivo rubor. O moço procurou tirar as mãos daquela pressão ardente e apaixonada. Isabel, disse ele com uma doce aprovação, quereis que falte à minha palavra, que reco diante de um perigo? Nunca eu vos pediria semelhante coisa. Era preciso que não vos conhecesse e que não vos amasse. Mas então deixai-me partir. Eu tenho uma graça a suplicar-vos.
E de mim, neste momento.
Apesar do que me dizeis há pouco, até do vosso heroísmo, sei que caminhais a uma morte certa e inevitável. A voz de Isabel tornou-se balbuciante. A quem sabe, se não veremos mais neste mundo. Ah, disse o moço que do fugir para evitar a comoção se apoderava dele. E prometestes fazer-me a graça que os pedi? O qual? Ao antes de partir, antes de me dizer adeus para sempre. A moça fitou no cavalheiro um olhar que fascinava. Afalai. Antes de nos separarmos, eu suplíclico, deixai-me uma lembrança a vós. Mas uma lembrança que fique dentro de minha alma. E a menina caiu de joelhos aos pés de Alvaro, ocultando seu rosto que o pupudor revoltado em luta com a paixão cobria de um brilhante carmim. Alvaro ergueu-a confusa e vergonhosa do que tinha feito, e chegando os eslabios ao ouvido profério, ou antes murmurou uma frase. O semblante de Isabel expandiu-se, uma aureola de ventura cingiu a sua fronte, seu seio dilatou-se e respirou com a embriaguez do coração feliz. Bram! Era a frase crase que Alvaro deixara na sua alma, e que a enchia toda como um efluvio celeste, como um canto divino que ressoava nos seus ouvidos e fazia palpitar todas as suas fibras. Quando ela saiu desse êxtase, o moço tinha saído da sala e unia-se aos seus companheiros prontos a marchar. Foi nessa ocasião que Cecília, chegando imprudentemente à paliçada, fez a Peri um aceno que lhe dizia esperasse. A pequena coluna partiu comandada por Alvaro e por Aires Gomes, que depois de 3 dias não deixava o seu posto dentro do gabinete do fidalgo. quando os bravos combatentes desaparecerão na floresta, Dom Antônio de Maris recolheu-se com sua família para a sala e, sentando-se na sua poltrona, esperou tranquilamente. Não mostrava o menor temor de ser atacado pelos aventureiros revoltados, que estavam a alguns passos de distância apenas, e que não deixariam de aproveitar um ensejo tão favorável. Dom Antônio tinha a este respeito uma completa segurança, tendo fechado as portas e examinado a escova de suas pistolas, recomendou silêncio, a fim de nenhum rumor lhe escapasse. Vigilante e atento, o fidalgo refletia ao mesmo tempo sobre o fato que se acabava de passar, e que o tinha profundamente impressionado. Conhecia Pere e não podia compreender como o índio, sempre tão inteligente e tão perspicaz, se deixara levar por uma louca esperança a ponte de ele só atacar os selvagens. A extrema dedicação do índio por sua senhora, o desespero da posição em que se achavam, podia explicar essa alucinação, se o fidalgo não soubesse quanto Pere tinha a calma, a força e o sangue frio que tornam o homem superior a todos os perigos. O resultado de suas reflexões foi que havia no procedimento de Pere alguma coisa que não estava clara e que devia explicares mais tarde. Ao passo que se entregava a esses pensamentos, Alvaro tinha feito uma volta e, favorecido pela festa dos selvagens, se aproximara sem ser percebido. Quando avistou Pere a algumas braças de distância, o velho cacique levantava a tagapema sobre a sua cabeça. O moço levou a clavina ao rosto, e a bala sibilando foi atravessar o crânio do selvagem,